Informação Regional.
Muito bom dia, avançamos para as notícias na Rádio Campo Maior. Festival de Arte e Caminhadas do Alto Alentejo dá amanhã a conhecer o longínquo Castelo de Ouguela e as Defesas de Campo Maior. Feira do Livro de Campo Maior de 18 a 22 de maio nos Jardins do Palácio Visconde de Olivã. Preço dos cereais importados aumenta com guerra na Ucrânia e ruas floridas do Redondo de regresso no próximo ano. São então estes os temas que desenvolvemos já de seguida. Muito bom dia. O Festival de Arte e Caminhadas do Alto Alentejo está a decorrer até 15 de maio pelos municípios de Campo Maior, Avis, Monforte, Elvas, Ponte Sor, Sousel e Arronches. Esta iniciativa pretende unir o Alto Alentejo utilizando os conceitos de turismo, natureza e cultural, de acordo com o coordenador do festival, José Pedro Calheiros.
O Art and Walking Festival Alto Alentejo é uma iniciativa que pretende unir o Alto Alentejo no conceito de turismo de natureza e turismo cultural, com especial incidência no turismo literário, uma forte aposta do turismo do Alentejo para os próximos tempos. Esta iniciativa vem no seguimento de dois eventos que aconteceram em 2018 e 2019 em Alpalhão, com a designação Alpalhão Art and Walking Festival, pois em Alpalhão existe uma importantíssima galeria de arte pública de estatuária no espaço urbano, que inspirou a dinamizar uma atividade que, ao mesmo tempo, pusesse estas duas componentes, a natureza e a cultura.
O evento conta com caminhadas e passeios turísticos, contando também com a componente cultural, de acordo com José Pedro Calheiros.
As caminhadas, os passeios pedestres turísticos e não a componente desportiva que às vezes aparece, portanto estamos aqui no campo do turismo, é um dos pontos essencial de um festival de walking, como este se apresenta. É claro que tem também a componente cultural e, portanto, em todas as caminhadas há uma componente ou artística ou literária, onde se destacam, por exemplo, a descoberta de uma personalidade de Monforte, que é António Sardinha, um escritor do início do século XX, ou, por exemplo, as atividades transfronteiriças, como vai acontecer em Arronches, onde vamos passar para o lado espanhol e, portanto, fazer de um lado e do outro da fronteira, ou até de outro nível cultural, como a visita à Sé de Elvas, acompanhado por um historiador do município, e, portanto, o Dr. Mário Cabeças, e essa é uma atividade um bocadinho mais elitista do ponto de vista cultural, mas aberta a qualquer pessoa.
O responsável refere ainda que todos podem participar, desde municípios a habitantes da região.
Das tabernas à Sé de Elvas, dos escritores à natureza, da biodiversidade à sustentabilidade, este evento é um evento que pretende unir o Alto Alentejo. Esta atividade é uma atividade onde todos têm entrada, todos os municípios. E parece que alguns municípios do Alto Alentejo têm muita dificuldade em perceber que juntos vamos mais longe, juntos fazemos as coisas melhores. E, portanto, a iniciativa é uma iniciativa de uma entidade privada que põe, assim, o mercado a funcionar. Mas é importante que todos os municípios estejam presentes. E depois é importante o convite às próprias pessoas que vivem no Alto Alentejo, que vivem nas cidades, nas vilas, nas aldeias, para que se inscrevam, para que participem. Porque esta motivação é aquela que vai, no exterior, mostrar que o Alentejo é uma região especial e que o Alto Alentejo se destaca pela sua dinâmica de turismo de natureza e pela importância dos seus valores culturais. E, portanto, todos juntos podemos fazer deste festival, que tem agora a sua primeira edição, uma aposta para uma visão e uma participação internacional e consolidada ao longo dos tempos.
O Festival Art and Walking Festival conta hoje com uma visita aos diversos locais onde vão decorrer as atividades. A primeira iniciativa no Concelho de Campo Maior consiste amanhã numa visita ao Castelo de Ouguela, marcada para as 10 da manhã. Às 3 da tarde é feita uma visita às muralhas de Campo Maior. Entre os próximos dias 18 e 22 está de regresso a Campo Maior a tradicional Feira do Livro, ainda que desta vez em moldes e locais diferentes do habitual. A vereadora São Silveirinha promete uma excelente programação com a maioria das atividades, quer para a comunidade escolar, quer para o público em geral, a desenvolver-se no Jardim do Palácio Visconde de Oliva.
Nós temos uma excelente programação, e perdoa-me aqui a falta de modéstia, temos uma excelente programação para a nossa Feira do Livro. Vai ser de 18 a 22 de maio. A maior parte das atividades vão se desenvolver no Jardim do Palácio Visconde Olivã. Temos uma série de dinâmicas. Também parimos ao encontro do público escolar, mas também da comunidade em geral. Não vou levantar muito mais o véu. O nosso programa da Feira do Livro está também prestes a sair. Portanto, é uma questão de estarem atentos e também de nos acompanharem e de nos visitarem durante estes 5 dias de Feira do Livro.
Feira do Livro de Campo Maior de 18 a 22 de maio. Os preços dos fatores de produção da agricultura estavam já em alta acentuada, com os custos com a energia, os fertilizantes e os pesticidas a aumentar. A invasão da Ucrânia por parte da Rússia veio agravar a escalada de preços dos cereais importados. José Eduardo Gonçalves, o vice-presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, explica que o facto da Ucrânia ter deixado de ser o principal exportador de cereais faz com que as alternativas sejam mais caras. Esta situação faz com que o preço dos produtos nos supermercados sofra também um aumento.
Na verdade, os cereais têm tido uma subida vertiginosa. Esta guerra da Ucrânia tem realmente um impacto muito grande a nível mundial nestes cereais. Lembramos, nomeadamente para Portugal, 40% da entrada de milho e trigo vem da Ucrânia e, portanto, com esta guerra e com aquilo que se está a passar, a Ucrânia deixou neste momento de ser um país exportador. Portanto, as alternativas de mercado são outras, com preços muito mais caros e, na verdade, a nível mundial tem-se verificado um aumento bastante significativo dos cereais. Isto não só dos cereais, em termos dos custos de produção de produtos que são essenciais para a alimentação, têm subido os custos de uma maneira assustadora, falo na energia, falo nos fertilizantes, falo no combustível. Isto, invariavelmente, vai ter que se refletir nos supermercados e nas compras que as famílias vão fazer.
A incerteza quanto ao fim da guerra vai seguramente ter impacto no orçamento das famílias, garante José Eduardo Gonçalves.
Não sabemos quando a guerra vai terminar, não sabemos os impactos que a guerra vai ter, mas temos que estar preparados porque estes fatores de produção, se continuarem nesta escalada de subida de preço, isto vai provocar, o que já está a acontecer, uma inflação grande. E vai, com certeza, também, já está também a acontecer, a subida dos preços dos produtos alimentares. Lembro só que os cereais, o trigo, é de onde se faz o pão, e o pão é, se calhar, dos alimentos mais importantes, pelo menos no Ocidente, para a nossa alimentação. Com esta subida, eu não sei onde é que a gente vai parar.
Desde o início da guerra na Ucrânia, que tem estado sem acesso aos portos marítimos, o preço do milho já aumentou 36,2% para os 395 euros a tonelada. Sendo esta cultura uma das principais na produção das rações para os animais, também o preço da carne tem tendência a aumentar.
Todo este aumento de custos, nomeadamente dos cereais e dos cereais forrageiros que vêm da Ucrânia, tem tido um impacto enorme nos custos de produção dos animais, nos custos das rações. Isto já se está também a refletir, infelizmente, no custo do preço da carne. A carne de todas as espécies tem subido e vai subir mais. Nós, na verdade, não sabemos onde é que isto vai parar, mas só para termos uma ideia em termos gerais, as rações devem ter subido nestes últimos 3 meses cerca de 30%. Portanto, estes 30% vão ter que refletir naturalmente no valor da carne. Portanto, não é só em Portugal, isto verifica-se no mundo inteiro. E nomeadamente a Europa, que era extremamente dependente dos cereais da Ucrânia e da Rússia, vai ter um impacto extremamente negativo nos custos da alimentação.
No que diz respeito aos fertilizantes utilizados pelos produtores, o aumento é de cerca de 300% nos últimos tempos. Nesse sentido, o vice-presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal explica que é impossível fornecer os produtos aos supermercados sem aumentar os preços.
Totalidade é impossível, porque não se consegue refletir de um momento para o outro, no consumidor final, o reflexo das subidas. Mas, quer dizer, as pessoas têm que compreender, se nós tivermos um custo que deve rondar neste momento a casa dos 30% e temos custo de produção, eu recordo só que há um custo de produção que são os adubos. Os adubos, para quem não sabe, fica a saber, os adubos são feitos basicamente à base de azoto. O azoto vem todo da Rússia. Portanto, os fertilizantes custam neste momento mais de 300% do que estavam há uns meses atrás. São subidas loucas que a gente não consegue controlar. Não vamos conseguir repassar todos estes custos, digamos, às prateleiras dos supermercados, mas muito deste custo vai ter que se refletir, porque isto é uma bola de neve e começa a ser insuportável para a produção conseguir produzir os alimentos necessários com o rigor e com a segurança alimentar, que é apanágio de nós agricultores e é apanágio daquilo que é o bem-estar da alimentação, que é uma das grandes nossas preocupações da agricultura e dos agricultores portugueses.
As cotações de cereais importados, com entrada nos portos de Lisboa, Aveiro e Leixões, não param de subir. Desde o início da guerra na Ucrânia, que tem estado sem acesso aos portos marítimos, o preço do milho já aumentou 36,2% para os 395 euros a tonelada. A cotação da cevada subiu 29,5% para os 395 euros a tonelada também, e o preço do trigo mole está nos 400 euros a tonelada, um aumento de 29,03%. As festas das ruas floridas de Redondo estão de regresso no próximo ano. A informação é confirmada pelo Presidente da Câmara, David Galego, que adianta que não era possível realizar o certame este ano, uma vez que são necessários meses de preparação. No entanto, a autarca garante que, apesar de este ano as ruas em Redondo não darem lugar às típicas flores, existirão outros eventos que marcam a cultura da região.
As nossas ruas floridas, aquilo que é um marco incontornável da nossa tradição, irá ocorrer apenas em 2023. 22 seria ainda um risco. Na altura que teria que ser planeado. Não se preparam estas edições das ruas floridas, no mínimo tem que acontecer com um ano de antecedência. O que fazia com que há um ano atrás, digamos há 6, 7 meses atrás, a incerteza ainda era grande. Também o é neste momento, mas na verdade já começamos a perceber que é possível com a vacinação ter capacidade de ir mais para a rua. O que vamos fazer é este ano em 22, não tendo ruas floridas, alguns outros certames de grande dimensão. Naturalmente ainda serão surpresa, mas em breve, maio, já vamos ter aqui de facto um evento que vai marcar a cultura do Alentejo.
Ruas floridas de Redondo, que depois de uma última edição em 2019, estão de regresso já no próximo ano. Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, sábado dia 7 de maio, contamos com céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado e pequena subida de temperatura. Campo Maior, mínima de 14, máxima de 29. Elvas, para hoje, mínima de 14, máxima de 30. Porto Alegre, mínima de 15, máxima de 26 graus. Final neste bloco de informação. Continuo desse lado. Tenham um excelente sábado, um ótimo fim de semana.
Informação regional.